Os cristãos no Médio Oriente, a poucas semanas da visita do Papa Francisco à Terra Santa, é o tema de hoje da nossa rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Partindo das entrevistas concedidas à Rádio Vaticano pelo Cardeal Jean-Louis Thurin, Presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, na sua passagem na semana passada pela Argélia, lançaremos algumas pistas de reflexão sobre a vida dos cristãos nos países de maioria muçulmana. O Papa Francisco visitará nos próximos dias 24, 25 e 26 de maio a Terra Santa por ocasião do 50º aniversário do encontro entre Paulo VI e o Patriarca Atenágoras de Constantinopla. Este encontro em Jerusalém, em janeiro de 1964, foi significativo pela anulação das excomunhões do Grande Cisma do Oriente de 1054. Foi um passo importante para a restauração das boas relações e de um apreciável grau de comunhão entre a Igreja de Roma e o Patriarcado de Constantinopla. Naquela ocasião, o Papa Montini e o Patriarca Atenágoras assinaram uma importante declaração conjunta de comum empenho ecuménico em direção à plena comunhão. A visita do Papa Francisco será assim um momento importante de renovação e avanço para o ecumenismo do futuro. Ao mesmo tempo, será uma grande oportunidade para o diálogo interreligioso de que os países do Médio Oriente tanto necessitam. Para abordarmos este assunto, vamos começar pela Argélia, país onde se celebraram na semana passada os 100 anos da Basílica de Santo Agostinho, em Annaba. Nessa celebração esteve o Cardeal Jean-Louis Thurin, Presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, que foi portador de uma mensagem do Papa Francisco, na qual o Santo Padre encoraja o diálogo entre cristãos e muçulmanos e agradece às autoridades argelinas por terem contribuído nos recentes restauros da Basílica. Em momentos diferentes da sua viagem, o Cardeal Thurin prestou declarações às jornalistas Tiziana Campisi e Helene Destombe. Ouçamos um resumo das suas declarações, começando precisamente pelo seu balanço sobre esta celebração e o acolhimento que lhe fizeram.
Sono stato accolto con grande generosità e delicatezza, ho avuto contatti col ministro degli Affari
Esteri. Fui acolhido com grande generosidade e delicadeza. Tive contactos com o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro para os Assuntos Religiosos, o presidente do Senado. Estive em duas conferências públicas, uma das quais para os futuros imãs. E depois as grandes cerimónias, uma na Igreja da Nossa Senhora de África, na Argélia, e outra na Basílica de Santo Agostinho de Annaba, onde foi a grande cerimónia do centenário da elevação desta à Basílica Menor. Pude ver o diálogo interreligioso a acontecer, famílias mistas e tantas obras nas quais cristãos e muçulmanos encontram-se. Muito comovente foi a presença nas missas das autoridades religiosas muçulmanas, com grande respeito. E, portanto, penso que tenha sido uma ocasião para demonstrar a todos que a realidade cristã na Argélia não é uma coisa passageira, mas a Igreja e a comunidade católica têm aqui raízes profundas, a seguir ao Islão, evidentemente, e que, sendo assim, não há nada a temer dos cristãos. Ao contrário, são uma riqueza para esta nação.
E quindi non c'è niente da temere dai cristiani, al contrario, sono una ricchezza per questa nazione.
O Cardeal Thurin explicou também que a Argélia está num processo de descoberta da Igreja Católica na sua história. É um sinal, penso, de grande maturidade, porque é um povo que assume a sua história. Ali, obviamente, os cristãos existiam antes do Islão. E conhecer esta página da sua história e, sobretudo, reconhecer que Santo Agostinho é um argelino e que argelino.
Prima di tutto, Santo Agostinho riunisce le due sponde del Mediterraneo.
Antes de mais, Santo Agostinho une as duas pontas do Mediterrâneo. É um pensador, um gênio. Há poucas pessoas com a dimensão daquele homem. A coisa que sempre impressionou é pensar que escreveu das mais belas páginas de teologia, ao mesmo tempo que a cidade de Hipona estava cercada. Ele preocupava-se com os refugiados, era um pastor que seguia a vida cotidiana dos seus fiéis. Direi que o grande contributo de Santo Agostinho é este: não há oposição entre fé e razão. O purpurado presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso referiu-se ainda à Basílica de Santo Agostinho como um sinal cristão importante num país maioritariamente muçulmano. Eu penso que recorda a todos que somos feitos para ver Deus. E isto é um sinal muito potente, sobretudo num país muçulmano onde a oração desenvolve um papel importante. Os muçulmanos rezam muitas vezes ao dia, em público e em privado, e é bom que também os cristãos, com a majestosidade desta igreja, recordem que também nós louvamos o Senhor, o único Deus, e que somos fiéis aos nossos deveres.
Fedeli ai nostri doveri.
Entretanto, a vida dos cristãos no Médio Oriente é cada vez mais difícil. Eles são coptas no Egito, maronitas no Líbano e caldeus no Iraque. Mas são cada vez menos os que ficam. As primaveras árabes fizeram intensificar surtos migratórios de abandono dos cristãos das suas terras de origem. São quase diariamente alvo de agressões e de marginalização. No final de 2013, a nossa colega do programa italiano da Rádio Vaticano, Giada Aquilino, ouviu a jornalista Marcella Emiliani, especialista em assuntos do Médio Oriente, a propósito de um documentário que esta jornalista realizou e que foi transmitido em Itália pelo canal Rai Storia sobre as antigas comunidades cristãs naquela região. Recordemos as suas declarações.
Pensiamo que a catedral copta a Cairo, a catedral de São Marcos.
Pensemos que a Catedral Copta, no Cairo, a Catedral de São Marcos, as igrejas mais importantes de Bagdad, o Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, foram todos atacados este ano, não duas ou três, mas cinco vezes. O Mosteiro de Santa Catarina, atacado em agosto, foi obrigado a fechar. Mas de tudo isto não se fala. E não se percebe porque não se fala. Isto é uma coisa que atinge profundamente as raízes da cultura universal. Estas comunidades são profundamente determinadas e têm atitudes de grande tenacidade em defesa da sua própria identidade, num clima que Marcella Emiliani considera ser de guerra, de trincheira. O cristianismo no Médio Oriente está em trincheira. Este alarme deve ser lançado porque estas comunidades, para não serem exterminadas e salvarem-se, imigram. Por exemplo, metade da comunidade caldeia iraquiana imigrou para a Europa e Estados Unidos.
Naturalmente migrano. Ormai più della metà della comunità caldea irachena è emigrata in Europa e negli Stati Uniti.
O itinerário do Papa Francisco na sua visita à Terra Santa será o seguinte. Partirá de Roma às 8 horas e 15 minutos de sábado 24 de maio para Amã, capital da Jordânia. Para além do encontro com as autoridades jordanas, o Santo Padre celebrará a Eucaristia num estádio de Amã e terá um encontro com refugiados e pessoas deficientes numa igreja latina. No domingo, dia 25 de manhã, partirá de helicóptero de Amã para Belém, território palestiniano. Às 11 horas, o Papa celebra missa na Praça da Manjedoura, em Belém. De tarde, após uma visita privada à Gruta da Natividade, o Papa parte de helicóptero para Tel Aviv, em Israel, de onde se transferirá de novo de helicóptero a Jerusalém, onde às 18h15 terá um encontro privado com o Patriarca Bartolomeu de Constantinopla, que se concluirá com a assinatura de uma declaração conjunta. Seguir-se-á, às 19h, na Basílica do Santo Sepulcro, um encontro ecuménico por ocasião dos 50 anos do histórico encontro entre Paulo VI e o Patriarca Atenágoras. No último dia, segunda-feira, dia 26, o Papa Francisco terá diversos encontros com as autoridades de Israel e deslocar-se-á ao Muro das Lamentações e ao Memorial de Yad Vashem. De tarde, terá um encontro com padres e religiosos, celebrando depois uma missa com os ordinários da Terra Santa no Cenáculo de Jerusalém. Às 19h, despede-se oficialmente da Terra Santa, partindo do aeroporto de Tel Aviv, em direção a Roma. Siga a viagem do Papa Francisco à Terra Santa aqui na Rádio Vaticano, em língua portuguesa. Nos dias 24, 25 e 26 de maio, faremos a atualização da informação em permanência no nosso site www.radiovaticana.va. Basta clicar em português.